então, onde a gente vai, o nosso alvo, na verdade, são os grupos quânticos, o alvo aqui desse grupo, né? São os grupos não quantitativos, né? E aí ele vai ter que forçosamente falar em álgebras e grupos de Hopf, né? Hopf, Heinz Hopf, que é um matemático alemão do século XX, em 1941, ele formulou. Ele tem um nome dele associado a vários resultados da matemática, né? Invariantes topológicas, né? E com utopia, com homologia. Mas em 1941 ele formulou uma biálgebra, na verdade, né? Descobriu, na verdade, uma biálgebra, né? E veio a ser chamada de álgebra de Hopf. E como a gente vai ver, sempre que há uma álgebra, né? Sempre que há uma operação binária entre elementos de um conjunto, essa álgebra, em geral, ela está associada a um grupo. Né? Nem sempre é verdade, mas se é um grupo, é porque é uma álgebra. Ninguém acha que sempre é. Né? No caso do Hopf, ele descobriu essa álgebra, que é chamada álgebra de Hopf, e em 1986, um outro matemático russo, Trifa, Vladimir, o nome do meio dele é enorme, ele identificou essas álgebras de Hopf como sendo álgebras de grupos quânticos. Então, hoje, em dia, se fala como se fosse sinônimo, se fala em álgebra de Hopf. Grupos de Hopf, como se estivesse falando de grupos quânticos. Embora, na verdade, a definição de grupo quântico ainda seja uma coisa não definida, né? Falta, né, definir um conjunto de detalhes, tem conjectura, etc., mas isso impede que se trabalhe com isso. Né? É o que a gente vai ver no final do curso. Desse triângulo de cita, eu retirei do curso, porque aí ia ser outro curso. Realmente não ia caber. Né? Eu só listei aqui porque sou um pouco megalômano, como o Gerson sabe. Eu falo de tudo, mas não cabe. Isso aí seria um curso de 6 meses, não de 9 aulas. Né? Ah, exceto os bichos de Ararechu, né? Seriam, como eu disse no início, prévios, seria uma proposta teórica de explicar o problema das gerações de férias, não, ou de hierarquia, como se fala atualmente, através de uma estrutura anterior, uma estrutura de subquartos. E apareceu aqui o Sandes, né, como eu disse antes. Os pais do Sandes, como eu disse, australiano, iam ser fãs de cinema, né? Para dar esse nome ao filho. Sandes. Sandes é bom dia, né? É nome de vilão, né? Mas o Sandes, ele fez, baseado nessa proposta, né? Do Chup, né? Os fichos israelenses. Ele fez ele deu uma melhorada nisso, né? Usando o que eles não usaram, foi exatamente os códigos. Então ele, vencedor da teoria de nós e tranças, ele definiu que a coisa formalmente funciona, né? Ele definiu esses subquartos como sendo combinações, né? É uma teoria combinatorial de tranças, que a gente vai ver que são as tranças. Aliás, lá em Volta Redonda, eu dou aula lá no curso de Volta Redonda, aí outro físico experimental, aqui na minha mesa um livro, eu tenho até um físico de São Paulo, o título do livro é geometria e a física dos nós e das tranças. A minha introdução te agrada para beleza. Pronto, outra coisa, deixa para lá. Não entra nesse aspecto. Mas então a gente vai ver a teoria de nós em massas, né? Textura, né? São os livros, os livros, e tanto. E finalmente, nessas definições dos grupos. B2 são B3, né? Que são os grupos que o Sandes usou na definição deles de subprêmios, subquartos. Né? E chamou de tuítulos, né? Eles adoram o Alice, o pai das maravilhas, né? Que em Alice tem aqueles irmãos gordinhos, né? Twiddle, né? Ele chamou de Twiddle Kids, né? Não sei o que vai comer, né? Mas só para ser original, não tão original assim. Né? Então, a gente vai ver essencialmente, eu vou só dar uma passada em linhas gerais do curso, né? Amanhã que a gente vai começar, até porque fica difícil, né? A gente ficar lendo aqui. Você não está conseguindo ler essa frente. Então a gente vai falar, a gente vai apresentar conceitos básicos de grupos e álgebra, né? Aí eu fui lá no início mesmo, falando de injeções,
o produto, hoje eu preciso do Monreal,
Na verdade, ela tinha se definido anteriormente por outro matemático, mas ele não sabia disso. Então ele descobriu. E como ele era convidado aos físicos, da física geral, ele desenvolveu um estudo desse produto no espaço de fase quântica, então ele ficou muito vinculado a essa pertence, né? E o nome dele ficou associado a esse produto. Que simplesmente é uma forma de você fazer um limite onde você consiga lidar com forças de Poisson e com mutadores, simplesmente fazer uma deformação da álgebra mutativa dos forças de Poisson, que é a álgebra uniforme. Forças de Poisson muda o produto que a gente definiu usualmente. Ele definiu o tipo de produto e, por isso, as coisas ficaram mais claras, né? Em termos de como você relacionar, embora não seja uma relação, digamos assim, exata, né? uma relação formal. Né? Mas você não consegue, na verdade, e a gente vai ver isso ao longo do curso, são espaços diferentes. O espaço das funções, ser funções, os clássicos, né? E o espaço dos operadores, como são observar os interesses da mecânica quântica, são espaços que não têm nada a ver com o outro. São espaços distintos, você não consegue fazer isomorfismos, né? Você não consegue levar diretamente para um espaço ao outro. Mas, em função disso, exatamente é que se chama essa assim, técnica, né? Nascida do produto real, chamasse de deformação de uma álgebra, ou álgebra deformada. A gente vai ver isso com mais detalhe na frente. O grupo de Boyal é essencialmente esse. Vocês não estão conseguindo ver, evidentemente, mas a gente vai ver isso a partir de amanhã. E a partir daí a gente entra nas álgebras de Hopf, que são as álgebras que nos interessam, que são os grupos quânticos. A discussão de livro, pode vir de livro. Então a gente vai ver em detalhes essas álgebras de Hopf, que levam, naturalmente, já que a motivação dessas atividades de verão do Elael do Fim são os 100 anos da teoria de Mendelius, de 54. Aí eu falei para você, olha só, não vou falar de Mendelius, mas vou falar de Yann Baxter. Eu acho que é por Yann Baxter. E Yann Baxter definiram, não muito em conjunto, mas hoje a gente chama essas equações que nomeamos, né? São as equações que definem os sistemas quânticos integráveis, né? Que tem tudo a ver com o que a gente em cima disso, a gente vai falar também das deformações de álgebras de recobrimento, teoria das representações dessas álgebras, dimensões quânticas, matrizes R, né, que são as matrizes que foram descobertas pelos integrantes das equações de Praxis, que são as matrizes que definem exatamente a integrabilidade do sistema quântico. Grupos quantizados, conforme também nas álgebras yangianas, óbvio yang de novo, né? Álgebras yangianas, essas álgebras yangianas são importantes naquela vertente que eu falei no início, né? O polinhado do Arthur Ramés, né? Embora seja uma teoria escrita em super yangianos, em quarto, que não sabe que é realista, mas as obras yangianas são fundamentais para a gente entender a proposta do Arcanismo. Eu não sei se vocês viram, se vocês entrarem na internet, há uma palestra do Arcanismo Médio, que ele deu, acho que foi no Instituto são capazes de ver. É um vídeo, 50 minutos. Né? E o cara é uma figura, o cara é uma figura muito engraçada. Ele usa os sapatos de pontinha de virada, muito bem, né? Sem bem. Ele fica assim, na beirada, o tablado, e as pontinhas ficam para fora. Aí ele anda em volta, fica na beirada. Fala tudo, tudo. Aí no final, os alunos, os ouvintes, fazem perguntas. Né? Aí um rapaz lá fez uma pergunta, deve ser, está no mundo dele. Boa, né? Pergunta, excelente pergunta. Fala. Aí uma física lá, uma moça, faz uma pergunta. Isso não vê o cara. É certo. Mas vale a pena assistir a palestra dele, porque é bastante ilustrativa, né? Porque a gente vai ver normalmente ele vai entrar na parte do cabeleireiro, né? Do grupo das tranças, né? E eu vou me fundamentar nessa parte do sonido do físico de São Paulo. Eu até conheço ele, se aposentou já. Então ele vinha assim. Ele e o outro, escrevendo com um aluno dele, escrevendo. E foi diretor do IFT, da Unesp, por 10 anos. Então, se aposentou já tem uns 2 anos. Mas o livro é muito bom. E é raro você botar um livro de física matemática em português. Né? Escolhido muito em função do livro. Eu achei esse livro. Eu fiquei muito feliz porque as outras referências que eu escolhi nesse curso são todas em inglês. Né? Uma que eu não consegui baixar, que é em alemão, mas já estava em inglês. Aí já estava em inglês. Alexandrov e Novo. Mas esse livro é muito bom, é muito conciso, é muito denso, inclusive, faz muita coisa, mas é muito bom. Faz também os meus interesses. Né? O nome de Alexander, né, que o Mitter, então, desenvolveu bastante essa área, né? Chegou a definir uma teoria de campos topológica, usando os conceitos de Alexander e outros. Vou falar de grupos de nós, né? Utopias, tecnologia, tecnologia. Falando de Jones, né? A questão da hierarquia do modelo padrão, que é o motivador, né, da pesquisa de supremo, de supremos, né? E, essencialmente, há duas soluções desse problema. Uma é através da supersimetria, né? Simplesmente, porque a supersimetria, como ela faz uma alquimia entre fermos e bóvons, né? Desaparece essa hierarquia. Mas até agora o LHC não discutiu supersimetria, então não vamos também hoje. Né? Embora os cordistas continuem usando isso. Mas eu acho que é uma ferramenta matemática muito forte, muito importante, mesmo que você não creia na supersimetria, que é uma questão de fé, que você acredita na supersimetria, eu não acredito nisso. A mesma que você não creia, você pode usar sem preconceito, porque é uma ferramenta matemática, como disse o Mitter, inclusive, há décadas atrás, do século XXI. A matemática do século XXI está ali. Né? Hoje você chega a resultados muito importantes, ninguém, matéria condensada, né? Usando as ferramentas que a supersimetria nos forneceu. Né? Então, eu acho que realmente não é para se jogar fora. E, finalmente, a gente vai chegar nessa geometrização do espaço-tempo e emergência da matéria. Por que emergência da matéria? Porque, como eu disse, o Sandeia sempre fez a proposta dele dos quartos, a gente vai ver que funciona direitinho, né? Você, teoricamente, você consegue, combinatorialmente, usando trânsitos com porções de espaço-tempo, pequeno, inclusive, de tipos de trânsito, você consegue reproduzir elétrons, pósitrons, quarks, etc, etc, combinatorialmente. Agora, ao mesmo tempo, isso não tem dinâmica, isso é uma coisa essencialmente estrutural, né? A composição partícula é uma coisa estrutural. Mas aí entra a gravitação quântica, o problema de Bohm, Rogério, o Kaufmann, que é um dos maiores especialistas há muitos anos em termos de nós, França, etc. Eles apoiaram a ideia do Sundance e construíram um modelo dinâmico, né? Onde, inclusive, você chega a definir como surge a matéria dinamicamente a partir dessas trânsitas, a partir dessa combinação de trânsitas. Né? Vai chegar lá. Aí vai ter que falar de proton-pon, né? Espuma quântica diluída, tá? Espuma de spin, que já é uma adaptação do modelo de Bohm, usando a ideia da espuma quântica diluída com a rede de spin pre-Rose. Né? Isso veio a se construir na base, né? Fundamental, na versão atual da gravitação quântica. Supremos topológicos, que é através do D3, que sabe desse uso, né, para construir essas esferas, né? O que D3? Porque exatamente isso usa três tipos de dança. A gente vai ver como. Então, já dizia Einstein, né? A estética, né, é fundamental. Se você consegue fazer uma teoria com poucos elementos, esses poucos elementos geram uma explicação, ao menos formal, você pode estar no caminho certo. É uma indicação, não é uma certeza, mas é uma indicação. E daí a dinâmica emergente que surge exatamente a partir desse problema. A emergência da matéria, na verdade, geometria quântica. Bom, então é isso. Eu hoje não vou dialogar mais, mas é muito difícil de aplicar. Estão as coisas sem funcionar direito. Mas a ideia de tirar um curso é essa. Mais uma informação assim, eu vou colocar no site da internet, já para tirar o liquidote da vida. Não só desde o curso, como as referências que eu vou dar. Esse que eu tenho em formato digital. Esse livro do São Paulo, ele não tem formato digital. Ele é muito recente, ele é do ano passado. Mas os outros livros que eu vou dar com base, eu vou disponibilizar livros e artigos. Né? Usar na internet, então vocês vão ter acesso a isso. Então hoje, era isso que eu tinha a dizer. Eu deveria dizer mais, mas possibilidades tecnológicas, a gente na verdade amanhã começa o curso de verdade. Agradeço a presença. Amanhã às 10 horas a gente se o rapaz consertar o público da gente, entrada no curso. Yeah.